do dia 15 de março de 2024, para poder abrir a sessão, solicito o vereador Federico Godoy que faça verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Vereador Andréa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Alex Martins, vereadora Cleide Lário, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paula, vereador João da Luz e o vereador mais novo na base, vereador Suenter. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o mais novo vereador da base aí que faça a leitura do texto bíblico, vereador Suenter.
Farei leitura, mas não sou da base. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos, ele os guarda e os protege. E nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos. E castigado não será quem nele espera. Salmo 33.
Graças a Deus. Desculpa, vereador Sonho, eu só falei, só é da base, porque o vice-prefeito Mascante está filiando hoje no PL, onde o senhor é filiado também. Tá? Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Richelso, do Silvão Machado, Marcos Vieira, Osvaldo Pires, nosso fotógrafo que aqui está também, Ismael, cumprimentar todos aqui na plateia que está aqui, na pessoa do nosso ex-presidente dessa casa, vereador Luiz Lacerda, que está ali, cumprimentar o Clodoaldo, que aqui está também, que é ex-vereador em Cocalzinho, que está fazendo uma visita, junto com o nosso amigo Leopoldo, doutor Leopoldo, que é pré-candidato a vereador, que Deus possa abençoar a sua caminhada, Leopoldo. E eu não tenho dúvida que você, muito em breve, vai estar aqui também, junto conosco aqui no Poder Legislativo, tá? Que Deus possa te abençoar. Solicito o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência ao projeto.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Um cumprimento ao nosso amigo Luiz Lacerda, ao Clodoaldo, presidente do PRD Anápolis, e um cumprimento mais que especial ao novo aliado da base, vereador policial federal Suender. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 13 dias do mês de março de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Cleide Lário e Frederico Godoy. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra policial federal Suender. Grande expediente, usaram a palavra Hélio Araújo, João da Luz, Domingos Paulo de Souza, Delcimar Fortunato e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 276 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal a associação Quem Ama, Cuida, localizada no município de Anápolis, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 277 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a garantia do direito ao acesso pleno a informações aos deficientes visuais por meio da implementação do projeto Pra Cego Ver nas publicações que vinculem imagem nos sítios eletrônicos e redes sociais de órgãos da administração pública municipal direta e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usou a palavra pela ordem, vereador Leandro Ribeiro. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de março, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Lisier José Borges informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão extraordinária de hoje por questões familiares. O vereador Luzimar Silva informa que o mesmo não estará presente na sessão extraordinária de hoje por estar participando de um curso em Porto Alegre. O gabinete do vereador Ederson Lopes também informa que o mesmo não estará presente na sessão extraordinária de hoje por estar representando a Câmara Municipal em um evento da União dos Vereadores do Brasil. O gabinete do vereador Reamilton Espínola também informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão extraordinária de hoje por motivo de agenda externa. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto também informa que a mesma está impossibilitada de comparecer à sessão extraordinária de hoje por motivo de atestado médico. Leitura da matéria constante da convocação. Projeto de Lei Ordinária 035 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano do município de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urbana, Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE Limitada. Projeto de Lei Ordinária número 36 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta a aquisição, emissão e distribuição de vale-transporte social por meio do Cadastro Único do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 37 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, para a empresa urbana, Mobilidade Urbana de Anápolis, que é SPE Limitada, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 38 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação, permuta e a afetação dos imóveis que menciona, e da outras providências. Sem mais projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, ainda em tempo, cumprimentar aqui o repórter da Rádio 105.7, Alex Cardoso. Obrigado, Arlen, que você está todo dia conosco aqui prestigiando e fazendo cobertura da sessão para poder levar informação aos ouvintes da 105,7. Suspendo a sessão por tempo determinado para que a comissão mista possa fazer a reunião na presidência da vereadora Thaís Souza e deliberar os projetos que estão em pauta.
Muito bem, são 10 horas e 16 minutos. Você que está acompanhando a transmissão da sessão extraordinária desta sexta-feira, 15 de março de 2024, aqui no plenário Teotônio Vilela da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. E essa é uma sessão extraordinária para a votação de 4 projetos de iniciativa do prefeito Roberto Naves, 3 projetos relacionados à tarifa do transporte coletivo, ao sistema de transporte coletivo de Anápolis, e um projeto que trata de uma permuta, permuta e afetação de imóveis, que a gente vai, durante essa sessão extraordinária, trazer mais detalhes e informações para você que está nos acompanhando. Marcos Vieira está conosco também nessa transmissão. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia quem nos acompanha na TV Câmara. A gente vê aí o plenário de Teotônio Vilela, a reunião da comissão mista, acontece nesse momento, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Finanças e também aquelas temáticas relacionadas à propositura. Ela será analisada durante essa extraordinária e o rito diz que, depois de emitidos os pareceres, é retomada a sessão pelo presidente Dominguinhos e é feita, então, a votação e a discussão para a votação dos projetos de lei que entram na pauta nessa sessão extraordinária. Orisvaldo.
Muito Muito bem. É, nós temos um projeto do prefeito municipal, é o projeto que autoriza o prefeito a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano no município de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urbana, Mobilidade Urbana de Anápolis. Esses subsídios, né, há um outro projeto também, o segundo projeto, que regulamenta a aquisição, emissão e distribuição do Vale Transporte Social por meio do Cadastro Único do município de Anápolis, e um terceiro projeto que isenta do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, para a Empresa Urbana, Mobilidade Urbana de Anápolis. Esses três projetos juntos, Marcos, eles dizem o quê? Vai ser feito um repasse a título de subsídio na casa de R$1.300.000 à Urbana para que ela faça o pagamento da data base dos motoristas e demais trabalhadores do ano de 2023. É uma data base de junho do ano passado, que ainda não havia sido paga, inclusive gerou uma manifestação dos trabalhadores do sistema do transporte coletivo, inclusive com uma paralisação de um dia. Eles fizeram uma paralisação de um dia, até ameaçaram depois novas paralisações, mas depois de uma conversa com a prefeitura, ficou-se aguardando que esses projetos fossem enviados aqui para a Câmara para que esse repasse fosse feito e os motoristas e os demais trabalhadores tivessem o pagamento da data base do ano passado. Isso vai ser feito por meio desse aporte de R$1.300.000 que a prefeitura vai fazer. E depois, em relação à questão da tarifa do transporte coletivo, há uma intervenção por parte da prefeitura e da própria Câmara Municipal, no sentido de que a tarifa não tenha reajuste esse ano e os trabalhadores não precisem pagar um aumento da passagem do transporte coletivo. E para isso, a prefeitura está criando o Vale Transporte Social e a isenção do ISS para a empresa de transporte coletivo. Isso vai significar um montante de R$500.000 que serão aportados à empresa mensalmente até o mês de dezembro. Não é? R$400.000 em recursos e R$100.000 em relação à isenção do ISS. Então, no total, serão R$500.000 que estão sendo colocados aí à mesa para que a empresa tenha condições, Marcos, de não reajustar a tarifa do transporte coletivo nesse ano de 2024. Essa é uma tentativa. Todas essas ações elas vão reverberar, por exemplo, na isenção daquelas de mulheres que são arrimos de família, mulheres em condição de que estão sofrendo violência doméstica, a gente sabe que são muitos os casos de violência, pessoas que não têm condição financeira, econômica para comprar um vale transporte, por exemplo, que estão desempregadas e têm que rodar a cidade para buscar emprego, para tentar um novo emprego, elas não têm condição de pagar o transporte, também serão beneficiadas, e são aquelas pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único aqui do município de Anápolis. Então, é uma tentativa que se faz no sentido de resolver o problema com a database e o atraso do salário a não reposição do salário dos motoristas e demais trabalhadores do sistema e, ao mesmo tempo, garantir que a tarifa não seja reajustada nesse ano de 2024.
Justamente, Orisvaldo, justamente a proposta é essa, é garantir que não haja o aumento da passagem de ônibus, porque esse reajuste deveria acontecer de acordo com aquilo que acontece na economia de um modo geral. Há a necessidade de fazer um reajuste. O Poder Público Municipal, então, cria essa subvenção, cria esses programas para poder dar essa possibilidade de que a Urban mantenha os salários atualizados dos seus profissionais, dos motoristas, aqueles que trabalham na empresa, e, ao mesmo tempo, garanta que não fará esse reajuste à tarifa, já que o transporte público, o transporte coletivo, é uma questão de interesse coletivo, por isso que a prefeitura entra nesse processo para poder, junto à concessionária de transporte coletivo, garantir os recursos para que não haja essa mudança que pesaria muito do bolso do cidadão. E um dos mecanismos utilizados é aquele que você acabou de explicar, a criação de um vale transporte social que vai garantir uma entrada de recursos para a empresa, mas mais do que isso, vai garantir a passagem gratuita para esses grupos que você disse, aquele que está desempregado, está E isso vai ser utilizado no critério, inclusive, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Ou seja, vão ser utilizados critérios técnicos para a definição daqueles que serão beneficiados com essas passagens gratuitas do transporte coletivo.
Ora, a gente sabe que esse serviço público, ele é compartilhado, Marcos, universalizado, compartilhado, como, por exemplo, o serviço de abastecimento de água tratada no estado de Goiás. Anápolis, não é segredo para ninguém, que com aquilo que é arrecadado na cidade, com a arrecadação do fornecimento de água e de afastamento de esgoto em Anápolis, os recursos que são captados aqui, eles servem para garantir a execução do serviço em dezenas de municípios do estado de Goiás, que não tem essa mesma capacidade de Anápolis. Então, há um sistema integrado em que Anápolis participa desse sistema e colabora com o abastecimento de água e de esgoto sanitário em vários municípios que não têm as mesmas condições econômicas, financeiras e sociais que a cidade de Anápolis tem. Então, ela faz parte de um sistema compartilhado. Em relação ao transporte coletivo, é a mesma coisa. Existem isenções que são dadas, por exemplo, a pessoas com deficiência, né? Pessoas que têm uma deficiência física, são pessoas que não têm uma deficiência visual, né? Pessoas que têm uma deficiência mental, pessoas que hoje não pagam no transporte coletivo, pessoas que têm doenças, né, crônicas. Existem isenções de pagamento para essas pessoas, hoje já existe isso, no transporte coletivo. Mas isso não quer dizer que essa passagem que é subsidiada, que ela não esteja sendo paga. Alguém está pagando essa conta. E quem paga essa conta? É o município. É o poder público quem faz o pagamento desse subsídio. O que está acontecendo agora é a mesma coisa. Para evitar que a tarifa do transporte coletivo ela tenha esse reajuste nesse ano, e a gente sabe que nós estamos num período pós-pandemia, em que os trabalhadores estão ainda se readaptando após um momento de muita dificuldade da pandemia de Covid, a gente já viu, por exemplo, nos últimos anos, o quanto o aumento da tarifa do transporte coletivo nas cidades brasileiras tem impactado a vida dos cidadãos. Então, há uma tentativa de evitar que, pelo menos ainda esse ano, haja um aumento da tarifa do transporte, porque isso impacta, sim, na vida daquelas pessoas de maior vulnerabilidade social e econômica. Então, há essa tentativa de garantir que não haja esse aumento para que os trabalhadores, para que aquelas pessoas mais necessitadas, elas não tenham que tirar mais dinheiro, né, do orçamento, por exemplo, para comprar alimento, né, para comprar remédio, para colocar o filho na escola, enfim. Não tenha mais gastos com o transporte coletivo e que esses recursos sobrem para outras atividades importantes para as famílias. Então, essa é uma tentativa que será feita agora. Agora, tem um debate que é feito também, Marcos, que é importante a gente colocar, que tudo isso que está acontecendo agora, para que não haja esse aumento da tarifa, né, o subsídio que está sendo repassado, esses aportes que estão sendo feitos para garantir o pagamento dos motoristas e trabalhadores, isso não afasta a possibilidade de que, ainda no decorrer desse ano, até o final do ano, hajam discussões envolvendo aí os mais variados segmentos do poder público, da sociedade organizada e a própria empresa do transporte coletivo, para discutir a sistemática do transporte a partir do ano que vem. Porque até esse subsídio que está sendo oferecido, ele vai ser oferecido até dezembro. Como é que fica, por exemplo, a situação do ano que vem? Esse é um debate que talvez tenha que ser feito agora. Não a utilização desse assunto para uma questão eleitoreira, né, num período num ano eleitoral como nós estamos vivendo, mas a preocupação com a sociedade no sentido de discutir esse ano, até o final do ano, a estratégia que será utilizada para minimizar esses impactos que acontecem no sistema do transporte coletivo a partir de 2025, quando a gente vai ter uma nova administração municipal, quando a gente vai ter uma nova composição de Câmara Municipal, uma nova realidade político-administrativa na cidade. Então, nesse ano, é importante que esse debate seja feito, né, para que no ano que vem, o sistema de transporte coletivo, talvez no ano que vem não consiga, mas nos próximos anos, ele consiga se readequar para caminhar com as próprias pernas, não é? Para ter condição de ter um reajuste de tarifa que seja benéfico para a empresa, mas que também não seja um reajuste que venha impactar negativamente na vida dos trabalhadores.
Tem um debate que é feito em relação ao transporte coletivo urbano, que primeiro a necessidade fundamental que ele tem em uma cidade, segundo que ele perdeu, como você disse, espaço a partir da pandemia da Covid-19 e também da entrada dos muitos transportes por aplicativo, transporte individual, que acabou tirando muito passageiro do transporte coletivo de modo geral. E há também um debate sendo feito sobre a importância do governo federal e do governo estadual contribuir no subsídio do transporte coletivo nos municípios, porque a conta fica muito pesada para um ente que já é o responsável pelo pagamento de diversos serviços que são voltados ao cidadão. Então, o município de Anápolis faz um subsídio, cria alternativas para que a passagem não pese no bolso do cidadão atualmente, mas eu acho que entendo também que essa busca deve partir também daquilo que a gente tem à disposição no governo federal e também no governo estadual. No governo estadual, por exemplo, nós temos a possibilidade em lei de garantir a empresa concessionária que ela não pague o imposto relacionado ao óleo diesel que ela compra para abastecer os ônibus. Isso reduz um pouco o custo, porque pelo entendimento a fórmula que é feita para definir o preço de uma tarifa de uma passagem de ônibus, passa pela soma de todos os custos, tanto os custos da empresa, quanto os custos que são gerados a partir das gratuidades. Tudo isso entra numa conta só e é dividido para todos aqueles que pagam a passagem. Então, quando a gente consegue uma isenção para um determinado grupo, significa que aquele que paga a passagem está pagando para esse que não vai pagar nada para gerar a catraca do lado do ônibus. Então, dessa forma, é preciso que outros entes entrem na discussão para que a gente garanta um preço honesto, um preço correto para o trabalhador no dia a dia.
Você tem toda a razão, Marcos. E por que é importante que tanto a União quanto o Estado possam participar desse processo? Porque, embora o sistema do transporte coletivo seja uma responsabilidade da prefeitura, do município, incidem sobre o transporte coletivo tributos que são tributos estaduais e federais. São tributos que são recolhidos para o Estado e para a União. E nós sabemos que o Pacto Federativo, que é aquela divisão que existe, né, todos os impostos arrecadados, 70% vão para a União, 20% dos impostos arrecadados vão para o Estado e apenas 10% para os municípios. Então, esse Pacto Federativo, ele sobrecarrega o município. Então, é importante que a União e o Estado participem com esses subsídios do ICMS, né, subsídios dos impostos de industrialização. Porque a gente sabe que o sistema do transporte coletivo incide sobre o sistema do transporte coletivo tributos que são estaduais e federais. Então, você tem razão quando chama a atenção de que a União e o Estado também participem desse debate. E uma outra situação em relação à questão da gratuidade do transporte coletivo. Nós vivemos numa sociedade de um desnível social muito grande. Nós temos pessoas que são mais abastecidas financeiramente e temos uma grande parcela de pessoas que não consegue sequer organizar o seu orçamento para pagar uma tarifa de transporte coletivo. Então, nós, aquelas pessoas que têm condição de pagar e de fazer rodar esse sistema, nós temos essa responsabilidade social de, a partir dessa colaboração que nós fazemos, permitir que pessoas que não têm condições utilizem o transporte coletivo de maneira mais adequada para eles financeiramente. Então, nós colaboramos e ajudamos a pagar o transporte coletivo, no sentido de que outras pessoas que não têm condição de pagar possam utilizá-lo gratuitamente.
São 10 horas e 31 minutos, parece que vai retornar a sessão extraordinária, o presidente já volta à mesa diretora, concluída então essa reunião da comissão mista, com análise dessas quatro proposituras, desses quatro projetos de lei, que a gente agora acompanha também o debate que acontece em plenário. Vamos ouvir o presidente Dominguinhos do Cedro, que já reabre então a sessão.
Convido o vereador para poder retornar ao local de cada um, para a gente colocar os projetos em votação. Solicito, vereador Pedro Godoy, que faça verificação de cópia para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereadora Thaís, vereador Alex, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Suender da Base, vereador Eder Araújo, vereador Marcos Carvalho, vereadora Celiane da Acesso, vereador professor Marcos Carvalho, vereador André, vereador João da Luz, vereadora Cleide, vereador Frederico Adó, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo qual centro, pela ordem, já solicito o nosso primeiro secretário, qual é o projeto em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 35 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano do município de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urbã, Mobilidade Urbana de Anápolis, SQE Limitada.
PL 035/2024 está em discussão. Não havendo discussão, qual a votação?
Presidente, eu pedi a discussão, porém estava longe, mas se não puder, na segunda eu discuto.
O senhor quer discutir?
Eu quero.
Discutir, presidente. Então, é só falar, quer discutir. Vereador, doutor Zé Fernandes.
Presidente, é importante a matéria, e se eu não tomar cuidado com as palavras, eu sei que os outros vereadores ou a sociedade pode entender essa posição minha como uma pessoa que não vê com bons olhos essa iniciativa, e eu vejo, mas eu faço questão de deixar documentada a importância de que, para a saúde econômica financeira da empresa concessionária, se a tarifa dos passageiros não é suficiente para cobrir os custos da operação, é salutar discutir isso, sim, com formas de incentivos. Se esses incentivos vai ser em renúncia fiscal, como temos projeto aqui, ou vamos colocar dinheiro, também está aqui, ou vamos conceder o vale social, é outra alternativa. Enfim, três soluções para viabilizar o equilíbrio financeiro da concessionária. Mas eu sinto falta, e é relevante, a sociedade está sabendo, qual o número de passageiros, quantos passageiros são transportados pré-pandemia, durante e pós-pandemia. Porque a saúde financeira de qualquer empresa foi impactada nesse intervalo. A inflação nesse período reajustou que tanto... E isso vai refletir na tarifa paga pelo passageiro. É importante, eu estava lendo, discriminar, diferenciar o que é tarifa pública de tarifa de remuneração. A tarifa pública é aquela que o usuário vai pagar pelo transporte. Que curva que teve de acréscimo nesses valores? E a tarifa de remuneração, que é aquela que cobre os custos da operação. Será que tem algum vereador capaz aqui de mostrar números para mostrar o número de usuários que vêm ao longo desse período, a inflação do período, a curva da tarifa, a curva da tarifa pública e de remuneração, que é o reflexo dos custos de operação, e aí nós estamos falando dos valores dos combustíveis e tudo. São dúvidas totalmente pertinentes para a gente quantificar e propor soluções. Será que tem algum vereador aqui capaz de colocar esses números? Porque isso implica necessariamente nas soluções que são construídas. O que está tendo aqui é uma ideia de solução que parece ter sido já discutido, mas que não foi discutido aqui na casa de maneira a enxugar as dúvidas de nós parlamentares. Esse projeto, nós temos 5 minutos para falar sobre esse assunto aqui, cada um. Em 5 minutos, eu não acredito que é o tempo necessário para a gente falar, para discutir de maneira salutar a construção de soluções. Então, na discussão, seja para dar dinheiro do caixa da prefeitura, seja para renunciar fiscal, seja renúncia fiscal, seja a construção que for de solução, eu acho que isso tem que ser melhor debatido. É um assunto muito complexo para uma solução aparentemente simples ou que já foi construída e simplesmente nós vamos ser um despachante. Defendo que a nossa posição aqui no parlamento deve sempre contribuir para o debate, para o enriquecimento de ideias e, por que não, aprimorar projetos. E eu não vejo que nós estamos tendo oportunidade para isso nesse momento. É isso que eu queria falar, por enquanto.
Eu quero falar ao vereador doutor Zé Fernandes. O senhor, às vezes, não conhece, porque o senhor não anda de transporte público. O senhor não sabe o que é o impacto de R$1 ou R$1,50 ou R$2 a mais no bolso do cidadão, que daí, durante o mês, vai dar em torno de R$100 a R$120. Então, esse projeto, vereador, eu sei que o senhor vai votar a favor, porque o senhor é a favor do povo. O senhor tem demonstrado isso aqui na casa, que o senhor é a favor do povo. E são em torno de 90 mil pessoas que usam o transporte público. Então, a gente está aqui hoje dando um alento a esses 90 mil usuários que a passagem dele não vai aumentar. E aí, não precisa de 5 minutos, de 1 hora, de 10 dias. Nós precisamos realmente entender a dificuldade de quem pega o transporte público. E eu sei que o senhor entende isso. Sabe por quê? Porque o senhor é médico. Todo dia vai um paciente lá conversar com o senhor e a maioria vai no transporte público e tem queixado. Eu tenho certeza que tem queixado a Vossa Excelência a preocupação que possa ter em relação ao aumento da passagem. Então, assim, é um projeto que vem de encontro com aquilo que a sociedade precisa e eu tenho certeza, a não ser que o vereador seja vereador suicida para votar contra a população.
Não sei nem se posso rebater aqui o que está falando.
Não, mas uma réplica.
Eu não vou falar muito. Não, eu só estou querendo saber se na condição de presidente da casa, o senhor vai manter numa linha inerte, deixando os outros vereadores debater, ou se o senhor vai emitir também opiniões próprias acerca do mérito. Porque se as funções estiver confundindo, eu acho que não é salutar. E eu entendo as suas razões também, mas eu gostaria de deixar, e quem sou eu para falar sobre um parlamentar de tantos anos de casa, para a gente deixar... Quem é da base, então, e até o líder do prefeito já manifestou essa intenção de trazer argumentos prós e argumentos contras. Eu só acho que na função de presidente isso não cabe. Mas se o senhor acha que cabe, continua aí no papel, está tudo certo, vamos para frente.
Obrigado, vereador. Porque o presidente ele pode intervir e falar da forma que ele puder. O regimento me faculta isso aí. Por isso que eu falei, porque eu também sou igual ao senhor. Nós estamos aqui para poder ajudar a população e o senhor também, eu acho que vai nessa direção. E eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto nesse projeto. Passa a liderança do Executivo na pessoa do vereador Jackson Charles, depois o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Há de se reconhecer que o Poder Legislativo hoje, na atual conjuntura, não detém um profissional capacitado, qualificado, para avaliar essa questão técnica apresentada pelo senhor, doutor Zé Fernandes. Há de se reconhecer essa necessidade e eu penso que as coisas vão avançando. Agora, não seria um dia, 2 dias, 3 dias ou até mesmo 30 dias que seriam suficientes para atender o seu anseio. Diante disto, nós temos que entender que a lei apresentada, ela está totalmente coberta por aquilo que preconiza a nossa Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 196, que diz: a lei municipal definirá as isenções, gratuidades do sistema e etc. e tal. Do mesmo modo, a lei do nosso... da nossa lei orgânica e também a lei que que rege o nosso Código Tributário Municipal, que é a Lei 136, ela também está de encontro à Lei 116 de 2003, que trata exclusivamente dessa questão. O Executivo Municipal, juntamente com a própria empresa e os sindicatos de classe, durante, pelo menos, essa pauta ela não é de hoje, essa pauta já se arrasta na cidade há pelo menos 6 meses, vamos dizer assim. Então, essa preocupação que o senhor colocou, com a sua perspicácia de conhecimento na área financeira, que é o que o senhor quis demonstrar, ela não traz nenhuma preocupação e não fere de forma nenhuma nem a legalidade e nem a aplicabilidade da lei. O que futuramente não possa ocorrer. Agora, qualquer leigo, qualquer um que não tenha o mínimo conhecimento de planejamento financeiro, tenho a certeza de que, e eu estou falando de administrações federais anteriores também, estou falando só dessa, que é incontestável os enormes ajustes dos combustíveis para toda a população. E aí envolve o óleo diesel, o combustível etanol, enfim. Então, por menos que seja conhecedor de um assunto técnico financeiro, fica claro esta necessidade. E aí, cabe ao município, que segundo a lei orgânica é sua obrigação, a lei orgânica municipal obriga o município. Por que que ela obriga? Porque é direito inconteste da população ter à sua disponibilidade o serviço público de transporte de massa. Se é a obrigação do município, se os técnicos da gestão municipal, juntamente com os técnicos dos sindicatos que apresentaram essa proposta. E aí eu quero dizer que nós temos na agência reguladora municipal um excelente profissional que tem profundo conhecimento do mecanismo, das leis, e é um profundo defensor dos interesses do município, porque ele é nada mais, nada menos do que um profissional que cuida da gestão financeira do município, que é o Robson Torres, que é o diretor da agência reguladora do município, que é um auditor fiscal de carreira, que tem como obrigação defender os interesses do município e não os interesses da administração. E que atestou todos os relatórios, todas as avaliações. Por esse motivo, eu vejo com muita tranquilidade e recomendo e solicito aos vereadores que acompanhem o voto favorável e os pormenores fiquem para uma outra ocasião. Eu vou falar.
Por ter me citado, eu posso falar?
Sim.
A palavra é toda. Eu entendi, ficou claro na fala do líder do governo, que nós não temos condições de enxugar do ponto de vista técnico o que há. O mérito aqui, a demanda precisa. Então, mais uma vez, fica prejudicado o debate para a gente entender e ter condições de um voto razoável, ou de um voto que a gente visa preocupação com a cidade. Mas eu gostaria de deixar mais um ponto de interrogação que ficou aqui na minha cabeça. Quando a gente trata de renúncia fiscal, de isenções, nós também temos o princípio da anterioridade para obedecer. Não sei se isso cabe em uma exceção. E quando eu falo anterioridade, são dois tipos, a anterioridade de ano, que aí a gente tem que esperar um ano para ter feito isso, ou a anterioridade nonagesimal, que tem que esperar 90 dias. Então, nós temos uma lei que versa para conter 10 meses, e aí eu gostaria, talvez, se no encaminhamento do voto líder poder falar se esse conteúdo está obedecendo ou é uma das exceções a essa lei de anterioridade. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer uma discussão no sentido de que transporte coletivo, ele é um serviço essencial. E fazendo um resumão aqui, igual o doutor Zé Fernandes fez ali, ele abordou praticamente os três projetos de lei, né? Esse projeto de lei aqui, eu acompanhei, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, a iminência de uma greve do transporte coletivo. Inclusive, teve paralisação. E imagina você ficar sem o transporte coletivo na cidade. E a reivindicação era, ela tinha essência. Os motoristas queriam o quê? Um reajuste que estava defasado. Com razão, todo trabalhador merece o seu reajuste. E essa lei, a 35, ela visa justamente isso, viabilizar essa data base para poder garantir essa correção salarial dos motoristas, que não pode ficar. E eu vejo com bons olhos o chefe do executivo representando o poder público, e ele é o responsável por garantir o transporte coletivo. Ele não pode, de forma alguma, deixar a paralisação, deixar uma greve, deixar os trabalhadores, deixar as pessoas sem esse transporte, principalmente as pessoas de baixa renda, que precisam essencialmente desse veículo. Agora, com relação à questão técnica, com relação à questão de viabilidade da empresa, isso é bom a gente ter sim, esses documentos em mãos, conhecer realmente a natureza do que ela ganha e do que ela repassa. Então, eu vejo com bons olhos esse projeto aqui. Eu vou manifesto o meu voto favorável e dizer que o chefe do executivo, ele tem que garantir, sim, o transporte dos trabalhadores. Então, esse projeto aqui tem um objetivo essencialmente para garantir o transporte e não deixar acontecer greve. Eu volto a discutir os outros projetos aqui, que é muito importante também, que está tudo em cima de viabilizar a empresa de transporte coletivo, a Urbana.
Obrigado, obrigado, eu vou falar, presidente. Vereador Jean.
Obrigado, presidente. Bom, em relação ao projeto de subsídio ao transporte coletivo, eu estive lá, representando essa casa, no conselho da Agência Reguladora do Município. Nós abordamos por diversas vezes, em várias reuniões, e de fato, uma das alternativas para se controlar a majoração da tarifa, ou seja, preservar o usuário do transporte coletivo, era a implantação de subsídios. E isso, por algumas vezes, foi discutido e a maioria dos conselheiros concordaram. O que nós questionamos aqui, sobretudo, é que deveria ter buscado uma solução para toda a vigência do contrato. O contrato é de 15 anos, prorrogar por mais 15. De qualquer forma, nós estamos criando uma medida aqui paliativa durante esses 10 meses, que, consequentemente, vai, em tese, amenizar os impactos por esse período. Então, fica aí, acho que a medida deve ser mais duradoura, tendo em vista que o problema não vai se esgotar, vai se amenizar por algum período de 10 meses. De qualquer forma, a previsão de subsídios para o transporte coletivo em relação aos usuários, ela é legal. Nós temos a Lei 116, que de fato excetua as situações de isenção. E uma delas é para viabilizar o transporte coletivo da cidade. Então, assim, no campo jurídico, eu creio que nenhuma ponderação. Apenas essa que deveria... E um outro aspecto, que é no outro projeto, eu vou adiantando, que não deveria estar restrito apenas para quem está no Cade Único e no Caged, porque tem muitas milhares de pessoas, usuários, que não se enquadram, mas também faz jus e teria a necessidade de ser beneficiado. De qualquer forma, é uma medida, pelo menos a princípio, que vai contribuir para controlar a tarifa do transporte urbano. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Cabo Pérez Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Eu nem iria comentar sobre esse projeto, não, mas eu acredito que, preservando a fala de todos os vereadores que falaram aqui, e para que não confunda a quem nos assiste, quem nos acompanha, vamos ater apenas o projeto em si, como fez o vereador João da Luz. Porque o que houve aqui foi uma mistura de todos os projetos, discussões de todos os projetos. Esse se trata do subsídio para o pagamento de database de todos aqueles servidores. Então, eu acredito que quem votar contra, está votando contra os servidores daquela empresa. Isenção de ISS, que é outro projeto, a questão do Vale Transporte Social, acho que nós poderíamos discutir posteriormente. João da Luz, mais uma vez, foi feliz na sua fala em ter apenas desse projeto. Quanto às questões técnicas, se aquela linha dá lucro, se não dá lucro também, se preservando também a capacidade financeira intelectual do doutor José Fernandes, o cara que mora, a pessoa que mora lá em Interlândia e trabalha no DAIA, ele não quer saber se ele vai sozinho dentro do ônibus, não. Ele quer ir. Se vai dar lucro ou não vai dar lucro, é problema da empresa. Então, eu acredito que nessas capacidades técnicas deixamos para posteriormente e vamos discutir o projeto em si. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais discussão, qual o projeto em votação? Votação simbólica. Os campeões se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 36 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta a aquisição, emissão e distribuição de vale transporte social por meio do cadastro único do município de Anápolis e da outras providências. Comissão conjunta favorável ao projeto.
Projeto 036 de 2023 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador João da Luz.
Agora sim, é o toma lá da cá. Esse projeto aqui, o Vale Transporte Social, ele tem uma finalidade de contrapartida. O que, que a empresa vai estar dando de contrapartida para os trabalhadores, para as pessoas que têm uma renda baixa, para os desempregados, para as mulheres vítimas de violência. Então, eu vejo com bons olhos, porque não está dando nada de graça. Está devolvendo para a população, está devolvendo para o povo.
Vereador, eu posso contribuir com o senhor? Não é empresa que está dando, é o município que está comprando e fazendo isso aí, vereador.
Não, presidente, só para contrariar a Vossa Excelência, o prefeito está subsidiando, mas ele está pedindo o quê? Uma contrapartida da empresa. Ele está pagando por isso? É a mesma coisa, fica a mesma coisa. Então, está devolvendo para a população, por isso que eu sou a favor desse projeto, porque está devolvendo para a população, que é o povo que tem que ser contemplado com esse recurso. Então, obrigado pelo esclarecimento, presidente.
Obrigado, projeto. Se não haver mais discussão, qual o projeto em votação? Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei complementar número 37 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, para empresa urbana, mobilidade urbana de Anápolis, SPE limitada e da outras providências. Comissão conjunta favorável ao projeto.
Projeto 037/2023 está em discussão.
Eu quero discutir.
Discutindo, né? Vereador doutor Zé Fernandes.
Eu quero ter o cuidado aqui agora de não ficar um paradoxo do que eu estou chamando a atenção, do que eu considero relevante e os votos que eu estou dando. Absolutamente, eu sou contra a iniciativa, eu já falei isso daqui, sobre incentivos. Eu só acho que a forma está sendo atabalhoada, atropelada. Até vereador da base não sabe o que está falando. Especificamente sobre
poderia,
esse...
O senhor poderia mencionar o nome do vereador?
Não, não, por ética, não,
mas
vou selecionar. Tá, quem estiver atento, fala.
Não, mas o senhor está falando de novo.
Por favor, garante minha fala aí. Obrigado. Então, sobre esse projeto isenção especificamente, sou contra renúncia fiscal sem enxugar o conteúdo da matéria. Discutir com a sociedade, discutir com nós... Então, já estou adiantando o voto desse daqui. Eu sou contrário à isenção e deixei no ar alguns questionamentos sobre número de passageiros, sobre a inflação do período, questões técnicas, sobre qual a contrapartida que a empresa vai dar, vai ter uma renovação de frota, nós vamos deixar esses ônibus rodando quanto tempo até ser substituído. São questões relevantes para a gente deixar. Uma coisa, nós estamos dando subsídio. Outra coisa, o Vale Transporte aqui está otimizando a saúde financeira, ótimo, mas existe demandas a ser respondidas que nós não estamos respondendo nesse momento e poderia responder. Por exemplo,
essa aplicação tem que obedecer ou não à anterioridade. Nós vamos ter que esperar 3 meses para começar os efeitos dessa lei. Nós vamos esperar 1 ano para ter os efeitos dessa lei. E isso não está sendo respondido aqui, discutido. Então, sobre renúncias fiscais para a empresa urbana, concessionária do transporte coletivo, sou contra. Agora, vamos otimizar? Vamos otimizar. Gostaria de deixar só essas considerações por enquanto.
Obrigado, projeto. Discutindo. Réplica.
Presidente, réplica. Réplica.
Presidente. Você não discutiu esse projeto?
Discuti, mas ele mencionou.
Eu não mencionei ninguém.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Na verdade, o José Fernandes, deputado José Fernandes, ele falou que eu não estava entendendo, né? Mas esse é meu ponto de vista, por exemplo, para a população é uma contrapartida, as pessoas mais carentes, as pessoas de baixa renda, elas terem a passagem paga pelo poder público, no caso aqui pelo poder público, não pela Urban. E é importante, por exemplo, essa questão da contrapartida. É bom você entender que a empresa, qual que é a contrapartida que a empresa vai oferecer. É interessante isso mesmo. Então, eu pensava que a empresa poderia estar oferecendo algo. Quem está pagando é o poder público para essas pessoas. Então, é interessante nós cobrarmos a contrapartida da empresa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ele citou. Agora eu posso não falar? Não tem tempo. Ele falou meu nome.
Mas não tem tempo.
Mas o outro
tem... Não tem tempo, não. Vereador Alex Martins.
Já obrigado. Foi mais complacente.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Queria me ater só aos nobres vereadores sobre a responsabilidade do município na prestação desse serviço. Esse serviço é de responsabilidade dos municípios e nós estamos diante de uma concessão que foi dada à empresa A, B, C e ela não está em discussão aqui. Mas o que está em discussão aqui é a garantia da prestação de serviço. É claro que o secretário foi enfático em falar de 3 projetos específicos, mas, secretário, termina sendo um complexo e a gente trata isso como um pacote simples. E já que é uma garantia constitucional, o que o Executivo propôs para essa casa? Mitigar condições ou ações para garantir o preço do Vale Transporte para a população que precisa. Essas questões específicas, elas não cabem aqui. Por quê? Porque aí nós temos que avaliar também como que o aplicativo, quem anda por aplicativo, também afeta o sistema. Então, tem outras considerações que aí nós estaremos discutindo um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, e nós não chegaríamos a um resultado concreto, que é hoje garantir o valor da passagem. Foi falado aqui que talvez estender isso, porque 10 meses seria pouco. O próprio sistema tem essa contabilidade de fazer essas avaliações periodicamente. O executivo coloca essa proposta porque está aqui 10 meses, ou no final do ano, para fazer uma nova avaliação. Porque se os preços dos combustíveis ou do petróleo, do pneu, baratear, o sistema barateia também. Por isso que não pode ser algo contínuo e perene. Tem que ser, sim, feita uma avaliação de forma contínua, a cada 6 meses, e eu antecipo meu voto aqui de forma favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas reforçar aqui, o Alex falou, tem procedência, tem que ter uma avaliação permanente, mas as matrizes de diretrizes podem ser especificadas. De qualquer maneira, eu concordo com ele no que diz respeito. É quase que impossível discutir isoladamente os projetos, são correlacionados. E lembrar os usuários que serão beneficiários do programa, que não se trata de nenhum favor a eles, não. É a sociedade que, de fato, vai custear isso. E o administrador percebendo a necessidade de manter o que a lei determina, a tarifa módica, criou-se a alternativa através do subsídio e do Vale Transporte. E nós vamos estar acompanhando para que essas medidas possam, de acordo com o que for apresentado nas avaliações posteriores, serem mantidas se for necessário e ampliadas. E, obviamente, tomara que tenhamos êxito em outras medidas que possam reduzir os impactos da tarifa, como o próprio subsídio do combustível biodiesel, que existe uma previsão na lei estadual e nós estamos esperando que seja ampliado para o município de Anápolis. Então, aquele que for beneficiado, João, lá na ponta, não é um secretário, não é o diretor, não é porque está no momento sendo excepcionado lá, não é porque o município tem a obrigação de manter a tarifa módica e o recurso é público, a sociedade está pagando. Então, fica esse registro aí para que ninguém possa, né, tangenciar essa importante medida de manter a tarifa módica do transporte para aqueles que precisam. Eu vou falar.
O projeto está em discussão. Vereador Jackson Charles.
Eu quero resumir. Primeiro dizer, concordar aqui em gênero número grau a fala do vereador Alex, fazer uma breve defesa aqui da colocação do vereador João, no sentido de que o vereador João não usou as palavras que talvez dariam esse entendimento, mas ao final o que ele quis colocar é que a isenção, a lei que trata da isenção, ela acaba que ser um benefício que se torna uma contrapartida. E com a chave importante, é aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Ou seja, quem não tem condição de pagar a passagem, agora não pagará mais por essa passagem, que o município está fazendo esse aporte para que isso não aconteça. O artigo 193 da nossa lei orgânica, ele é muito claro, José Bernardes. É o município a responsabilidade pela gestão do serviço de transporte coletivo nos termos da Constituição Federal. A Lei Federal número 116 de 2003, que trata exclusivamente do ISSQN e nas autonomias municipais, diz no seu artigo 8º A, no seu parágrafo 1º, vou ler para o senhor: o imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive na redução da base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput. O mínimo estabelecido no caput fala que é 2%. Beleza? Adiante diz, exceto para os serviços que se referem os itens 7.2, 7.5 e 16.01. Sabe o que é o item 16.01? Vou ler para o senhor. São os serviços de transporte de natureza municipal. O que eu quero dizer com isso? Que absolutamente há necessidade do temporal que o senhor mencionou. A Lei Federal número 116, nossa Lei Orgânica e também a Lei 136 Municipal respaldam totalmente o município e a própria empresa que faz a prestação do serviço. Ademais, eu quero aqui deixar claro para a sociedade, e aí eu mencionar aqui do período, ela é apenas paliativa, mas ela é paliativa mesmo. Nós estamos no final de um mandato e o prefeito Roberto Naves, inclusive sabendo que ele não disputará as eleições, ele tem que respeitar a decisão dos próximos gestores. Caberá aos próximos gestores resolver o problema, vamos dizer assim, de modo a alcançar um tempo maior ou até o final do contrato, como foi mencionado pelo vereador. Mas agora, até por uma questão ética e até de situação financeira do município, nós temos que agir de imediato mesmo, resolver o problema agora. O problema existe agora. A solução imediata agora é esta. E quem ganha com isso? Ganha a população. Nós não podemos aqui, enquanto gestores, deixar de ir em defesa de projetos dessa natureza, uma vez que a população já não aguenta mais esses aumentos de passagem de transporte coletivo que acontece no Brasil, a exemplo que aconteceu em Goiânia, por inércia dos poderes legislativos. A Câmara Municipal hoje está dando um papel importante na defesa efetiva do interesse da sociedade, e o prefeito Roberto Naves assumiu o compromisso, juntamente
com a agência reguladora, com o aval dessa casa, de que a passagem do transporte coletivo, pelo menos nesse período, não terá ajuste. É isso que o povo quer. É isso que interessa ao povo. Não é discurso técnico, fisiológico, para poder eu demonstrar que eu sou hábil, sou inteligente, quando na verdade eu só estou dizendo que eu sou e não sou, mas que o interesse da sociedade está em primeiro lugar, e por esse motivo, considerando o pacote de projetos que o vereador Alex disse, nós recomendamos mais uma vez a aprovação desse projeto importante, que vai garantir, principalmente, o valor da tarifa de transporte sem ajuste, sem abalar o salário do cidadão. Eu vou abalar.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, qual é o projeto em votação? Votação.
Eu vou em meu voto.
Qual é o projeto em votação? Votação simbólica. Vereador Dr. Zé Fernando, encaminhando seu voto.
Presidente, eu quero cumprimentar quem escreveu esse projeto, os três, porque a gente não viu a palavra regime de urgência e foi feito de forma rápida. Então, a urgência que realmente poderia ter explícito não está, mas a gente está entregando de forma rápida. Segundo, senti falta da ausência de expressamente na lei estar escrito as garantias reais de que isso não vai impactar ou vai resultar na diminuição das tarifas, de forma expressa na lei, não subentendida. Isso não teve. E renúncias fiscais em vésperas de eleições municipais, no mínimo, um ponto de interrogação muito grande. Porque esse ruído já está vindo de muito tempo da necessidade de melhorias e de incentivos no transporte. Obrigado.
A urgência, nesse caso aí, sabe quem foi, vereador? Foi a mesa diretora e os vereadores entendendo a necessidade dos projetos passar para poder atender a população.
Então,
a urgência foi do presidente convocar uma sessão com 12 horas. Encaminhando o voto, vereador Jackson Chaves.
Estou dizendo que às vezes a gente quer mostrar muito conhecimento e acaba atropelando. É claro que não está a obrigatoriedade de que não vai haver. Por quê? Porque nós vivemos num país globalizado onde o petróleo hoje pode ser um real, mas amanhã ele pode ser 10 reais. Como é que eu vou colocar em uma lei, sendo que, considerando uma insegurança financeira nacional e mundial, da economia mundial, eu vou obrigar. Aí eu vou travar a cidade, se eu fizer isso. As leis não são para travar, é para viabilizar. É para criar formas que as coisas aconteçam com mais fluidez e as pessoas tenham esse benefício. Então é por esse motivo que não tem. E a urgência, o presidente já disse, a Câmara Municipal está dando mais uma vez uma resposta de compromisso com a sociedade ao agilizar esse projeto, porque agora, se algum vereador quiser discutir melhor esse projeto, eu vou dizer onde ele vai discutir. Vai lá para o terminal urbano e levanta a questão com os motoristas e com o usuário se a Câmara Municipal deveria estudar mais esse projeto ou se deveria votar ele com rapidez. Aí vai lá, discute lá. Vamos ver qual vai ser o resultado. Eu vou falar.
Encaminhando o voto, vereador Seriani.
E lembrando, presidente, também que mais de 100 cidades brasileiras, o transporte público já possui subsídio. E, se salvo engano, a maioria das capitais também. Então, assim, são projetos importantes, enquanto nós, vereadores, votarmos a favor, sim, da população.
Obrigado, projeto. Está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Sua voto a favor ou contrário? Com um voto contrário do vereador Dr. Zé Fernandes, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei complementar número 38 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação, permuta e afetação dos imóveis que menciona e da outras providências. Comissão conjunta favorável ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Olha, presidente, todos que nos acompanham, o que mais nós temos feito aqui, eu particularmente, na frente parlamentar, é justamente cobrar medidas concretas e ações que possam trazer resultados para mitigar as inundações e os pontos críticos da cidade, como é o caso da Avenida Ayrton Senna, a Mazilo Lino, a parte central, que nós já sabemos que recorrentemente tem inundado e causado sérios problemas. O que fica de lamento aqui é, mais uma vez, o atropelo. Uma medida importante que o Executivo está tomando, pode se trazer um benefício iminente para a questão do desassoreamento do Parque Onofre-Quinã e, consequentemente, para eliminar as inundações. Mas nós temos uma audiência pública marcada do plano de macro-drenagem na segunda-feira à noite. Por que nós não esperássemos o consultor apresentar aqui todas as razões que levaram a apontar aquela área ali como é essencial para a implantação de uma das bacias e outras tantas que estão marcadas lá no mapa? Porque eu consegui acessar esse anexo somente agora pela manhã, com 88 páginas e, logicamente, um prazo insuficiente e exíguo para a gente analisar. Vou acompanhar o projeto em respeito aos moradores da Avenida Ayrton Senna, da Mazilho Lino e do problema que a cidade vive em torno das inundações. No caso específico, será desafetado 44 mil metros para tirar 4.600. Nós devemos, então, preservar o restante. Deveria manter a desafetação só no que vai ser permutado. E nós estaremos acompanhando de perto e certamente a implantação exclusiva dessa área de 32 mil metros, das quais apenas 23 mil são indenizáveis, João, para que seja efetivamente implantado o plano de macro-drenagem. Então, vamos hipotecar a confiança mais uma vez, mas é um projeto que, de fato, exigia uma discussão melhor para, quem sabe, nós pudéssemos ampliar aqui, aperfeiçoar mais o projeto. Sem dúvida, me parece que a área Margeia, o Córrego Antas, de fato, parece ser uma área que tenha realmente condições de fazer essa bacia e ter efeito prático. Mas muito melhor, João, ouvir daqui do expert de que planejou isso para que nós tivéssemos as razões concretas. E certamente vamos acompanhar a preservação do restante da área que está sendo desafetada, para que essa área que hoje tem 44 mil metros, e retirando 4.600, que será destinada à proprietária dos lotes, a Plumatex, o remanescente da área seja preservado, porque lá nós temos uma mata, que pode inclusive ser um parque ambiental também. Então, vamos confiar. Mas fica aí, mais uma vez o registro. Inversão, poderia ser feita a audiência e depois voltarmos aqui de forma mais segura. Mas em respeito aos moradores, a toda essa problemática das inundações, vamos aprovar para que não tenha nenhum obstáculo, nenhuma desculpa para que resolva o mais breve possível o problema das inundações na Ayrton Senna e na Mazilina, que tanto aflige os moradores e a todos que usam aqueles locais que estão frequentemente em risco de vida. Então, por isso, o voto será encaminhado favorável. Eu vou falar.
Ainda está em discussão? Quer discutir?
Vereador doutor Zé Fernando.
Aqui, presidente, aqui é literalmente aquela caixa de presente que veio com um laço vermelho brilhante. Sessão extraordinária. Alguma coisa pode vir. E nem sempre é para atender o interesse só da população e só de Anápolis. Esse é um projeto que eu considero um jabuti. A estampa é, vamos fazer uma sessão extraordinária e temos incentivos agora ao transporte público. Aí vem um projeto desse aqui. É importante a população saber, nós estamos falando que vamos desafetar uma área pública de 44 mil metros quadrados. Desses 44, algum iluminado enxergou 10% para a gente colocar em permuta. Qual o critério desses 10%? Nós vamos pegar onde esses 10%? Que é 4.600 para permutar. Aí vamos permutar com uma empresa que está permutando 32, dos 32, quase 24 que são indenizáveis. Então, resumindo, nós estamos colocando 4 com 24 da iniciativa privada. Justificativa, vamos mitigar, solucionar os impactos negativos causados pelas chuvas, nesse eixo do Parque Onofre-Quinã até lá na Mazilina. Ótimo. Até fundamentado está, contratou a empresa Biodesign, consultoria, projetos ambientais. A roupagem está boa.
o relatório de intervenções técnicos apresentados. Aí vem uma lista. Considerando que eu tive a curiosidade de anotar, considerando a necessidade, considerando o diagnóstico, considerando o estudo, considerando a matriz, considerando os decretos, considerando o anexo, considerando os pontos, considerando o tratamento, considerando as inundações, considerando os parques, considerando o catálogo, considerando o processo, considerando o trabalho. Sabe quantos considerando? 21. Em cada um, nós merecemos, no mínimo, um tempo para olhar. E, de novo, o processo está atropelado, como o vereador Jean já chamou a atenção. É sobre esse debate que eu estou falando, não é mérito se tem que fazer. Eu sei que tem que fazer, já morreu gente com isso daqui, já. Mas, considerando mais de 20 considerandos, nós, a população, estamos sendo desconsiderados. Nós estamos tendo 5 minutos para enxugar uma matéria de tamanha complexidade. Se está pegando a área vital, a área certinha, tudo bem. Mas nós, segunda-feira agora, tem uma audiência pública para a gente escutar as pessoas técnicas e outros interessados. E nós já estamos votando definido. Para que vai servir essa audiência pública? Seria a oportunidade da gente estar escutando as pessoas técnicas, escutando a sociedade, mas não. Nós temos aqui 21 considerandos e desconsiderando a opinião do público, na minha opinião, e nós, vereadores, sobre isso. Então, eu vejo com muito pesar, nós estamos tratando de uma matéria de tamanha relevância em sessão extraordinária, com 5 minutos para a gente debater. Obrigado.
Vereador, eu fico muito triste quando eu ouço isso de Vossa Excelência. Nós estamos aqui antecipando e tentando salvar a vida. Salvar a vida. Quantas pessoas já morreu ali, teve carro rodado, moto rodada, e o senhor querendo discutir ainda? Quantas vezes essa casa já discutiu? Ponte rodou, carro rodou, casa foi inundada. Nós estamos tentando salvar vidas, vereador. E o senhor querendo ir na contramão, querendo discutir. Discutir o quê, vereador? Até quando? Pelo amor de Deus, dê uma oportunidade dessa casa de lei aprovar um projeto para poder salvar a vida. E o senhor quer ir na contramão. Ah, não, brincadeira. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação.
Eu vou votar encaminhar.
Os contrários, encaminhando voto, vereador doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. E, mais uma vez, eu chamo a atenção de que os trabalhos da casa devem ser conduzidos de maneira ordeira, e eu acho que até agora nós estamos tendo ordem. Sobre o encaminhamento do voto, deixo aqui o meu encaminhamento contrário, fundamentando, primeiro, falta de tempo, esse rito acelerado. Poderíamos ter uma consulta pública aqui, debatendo entre nós, vereadores, e a sociedade organizada. Segundo, não vejo alternativas, não se explora outra alternativa para solucionar esses problemas. Simplesmente vem um remédio para um doente que está com pus e, às vezes, precisando de antibiótico, e nós estamos dando analgésico. Terceiro, essa permuta pode resultar em uma valorização imobiliária desproporcional, beneficiando setores de sociedade em detrimento de interesse público em geral. Quarto, o potencial prejuízo financeiro que pode não estar exposto em nenhuma avaliação criteriosa, o valor dos imóveis, o valor da área lá, dinheiro, não está exposto. E, por fim, é necessário investigar se há possíveis conflitos de interesse envolvendo empresas privadas para garantir a lisura desse projeto. Então, eu estou muito tranquilo com relação às considerações que eu tenho, porque eu estudei, eu li, eu fundamentei, presidente. E eu imagino que essa é a sua preocupação. Mas fica aqui a observação de que o debate fica prejudicado, sim. E essas 5 considerações eu acho relevante deixar público isso daqui. Porque, mais uma vez, aquele presente com a capa Vale Transporte Social veio com um remedinho amargo, que não foi debatido à exaustão conforme poderia. Sobre essa maneira sua incisiva de mostrar sua preocupação com a sociedade, quando o senhor descer dessa tribuna, nós vamos conversar aqui sobre o senhor sempre alegar que é uma realidade quando nós estamos debatendo no microfone e a relação que temos aqui, pessoal, de amizade, é Está tudo isso considerado. Só acho que perde a sociedade, perde Anápolis, perde o debate. Obrigado, presidente.
Ponto de vista, cada vereador tem o seu. O meu ponto de vista é sempre avançar para poder ajudar a sociedade. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam com o voto contrário do vereador Dr. Zé Fernandes, da vereadora Celiane da SOS e do vereador professor Marques. O projeto está aprovado. Suspendo a sessão por até 5 minutos para que possa convocar em segunda votação.
Muito bem, agora são 11 horas e 23 minutos. O presidente Dominguinhos do Cedro encerra, então, a primeira sessão extraordinária. Regimentalmente é convocada uma outra para 5 minutos, porque os projetos precisam ser votados em duas votações, em dois turnos de votação. Então, na sessão extraordinária é assim que funciona. Termina-se a primeira sessão, convoca-se outra para 5 minutos depois, e daqui a pouco nós teremos a segunda votação desses projetos, para aí sim eles serem encaminhados ao Executivo para a avaliação e sanção. Portanto, terminada a primeira sessão ordinária, já já a gente tem a segunda sessão ordinária desta sexta-feira, 15 de março de 2024. Todos os projetos, né, Marcos, foram aprovados em primeira votação pelos vereadores. Nós tivemos aí um ou dois projetos com um voto contrário, mas, no geral, todos os projetos foram aprovados na primeira sessão extraordinária.
É isso mesmo, Orisvaldo. Todos os projetos aprovados, as 4 proposituras, né, 3 delas que falam sobre o transporte coletivo. O debate foi bastante intenso aqui no plenário, dando explicações sobre as proposituras. E essa última, que trata especificamente de uma desafetação para permuta de uma área do setor sul Jamil Miguel para utilizar numa solução do plano de macro drenagem do município. Essas duas últimas proposituras votadas, a que trata da isenção do ISS, teve voto contrário, e a que trata da permuta e afetação da área, teve 2 votos contrários do professor Marcos e também do vereador José Fernandes.
Muito bem. Então, em relação à desafetação, Marcos, a primeira autorização dos vereadores foi para uma permuta que será feita de uma área da prefeitura com uma outra área privada, né, de propriedade privada. Inclusive, né, o próprio conteúdo da lei traz na justificativa do executivo de que essa empresa é a empresa Plumatex, aqui da cidade de Anápolis, é uma empresa conhecida, né, idônea, de altíssimo comprometimento com a responsabilidade social. Então é importante que se coloque aqui esse dado específico de que é uma empresa, né, conhecida, uma empresa idônea e que tem aí um largo conhecimento na sociedade, né, que é de propriedade também de empresários que tem aí uma larga folha de serviços prestados à comunidade anapolina. E essa permuta será feita inicialmente para uma área de pouco mais de 40 mil metros quadrados, mas que serão desafetados pela prefeitura 10% apenas dessa área. Então, o restante dessa área, os outros 90%, continuam sob propriedade do município. Então, não serão desafetados os 40 mil metros quadrados, mas apenas pouco mais de 4 mil metros quadrados dessa área total. Os demais, né, o restante dessa área, permanece sob o domínio do município de Anápolis. São 11 horas e 26 minutos. Continuamos, então, nesse momento, nesse intervalo, antes da segunda sessão extraordinária, faltando aí 1 minuto e meio para a abertura da segunda sessão extraordinária. Depois que houver a aprovação em segunda votação, os projetos são enviados para o Executivo, né, Marcos?
Esse é o trâmite, Orisvaldo. As matérias são enviadas ao Executivo e cabe ao prefeito sancioná-las ou vetá-las integralmente ou um veto parcial. Em caso de veto, o projeto retorna à Câmara Municipal para a análise do veto. Como são proposituras do chefe do Poder Executivo, são matérias, projeto do prefeito, e não houve qualquer tipo de alteração, a gente acredita que a sanção deva ocorrer ainda hoje para publicação no Diário Oficial no final do dia.
A gente chama atenção para a sessão, para a audiência pública, que será realizada na segunda-feira que vem, às 19h, aqui mesmo, no plenário da Câmara Municipal. Esse assunto surgiu agora há pouco aqui no debate. Uma audiência pública para debater o plano de macrodrenagem, É um plano que vem, Marcos, para resolver os problemas aí das áreas com inundação da cidade.
Vereador João da Luz,
vereador Dominguinhos já retoma a sessão.
Vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ataíde Souza, vereador Celiano, vereador Wilson Marques, vereador Jackson, vereador presidente Domingos, Paula de Souza, colo suficiente, vereador Thaís, vereador João da Luz, colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberto sessão e solicito, vereador Wilson Marques, faça a leitura do texto bíblico. E vereador Dr. Zé Fernandes.
Texto bíblico. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio, vim de salvar-me do inimigo. Libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim, pondo um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo. Ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações, o Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Salmo 7.
Palavra do Senhor. Gravo um pequeno expediente solicitando o vereador Capo Ed Cacheta que possa fazer a leitura da cinta da ata da sessão anterior.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador Delcimar Fortunato informa que o mesmo não está presente na sessão de hoje por motivo de compromissos anteriormente agendados. Também o gabinete do vereador Edmilson Supercato Serve Bem informa que o mesmo não poderá participar da sessão extraordinária de hoje, pois está participando do Encontro Nacional de Gestores Legislativos. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de março de 2024, às 10 horas e 10 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, por convocação da presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Capo Fred Caixeta, Jackson Charles, Federico Godói e Cleide Lara. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou uma aberta sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão extraordinária. Projeto de lei ordinária número 35, de autoria do prefeito, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano do município de Anápolis, operada pela concessionária Empresa Urbana, Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE Limitada. Projeto de lei ordinária número 36, de autoria do prefeito, que regulamenta a aquisição e emissão e distribuição de vale transporte social, por meio do cadastro único do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar número 37 de 2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, para empresa urbana, concessionária de transporte público neste ente federado. Projeto de lei complementar número 38 de 2024, de autoria do prefeito, que autoriza a desafetação, permuta, afetação dos imóveis que mencionem, da outras providências, consoante com o artigo 168, do inciso 1º e 2º, do regimento interno dessa Casa de Lei. A sessão foi suspensa para reunião da comissão mista. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 35, de autoria do prefeito, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo e urbano do município de Anápolis. A Urban. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 36, de 2024, de autoria do prefeito, que regulamenta a aquisição, emissão e distribuição de vale transporte social por meio do cadastro único do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 37 de 2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza para a empresa urbana. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Projeto de lei complementar número 38 de 2024, de autoria do prefeito, que autoriza a desafetação, permuta a afetação dos imóveis que menciona e dá outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com 3 votos em contrário. Esgotada a pauta, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o início em 5 minutos. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, encerro o pequeno expediente. Para abrir ao dia, eu mesmo faço a verificação de colos. Vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio, vereador Alex, vereadora Thaís, vereador Jean, vereador Suender, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Pessoa Marques, vereador André, vereadora Celiane, vereador Pessoa Marques, vereador João da Luz, vereador Cleidilário, vereador Jackson Charles, vereador Dr. Zé Fernandes e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Havendo qual centro, pela ordem de coloco o projeto em segunda votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária número 35 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano de Anápolis, operado pela concessionária da empresa Urbana.
Projeto em segunda votação, coloca em discussão, não havendo discussão, coloca em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unidade presente. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 36 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta a aquisição, emissão e distribuição de vale de transporte social por meio do cadastro único do município de Anápolis e da outra providência.
Projeto 036/2003 está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário. Esse aqui é projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 37 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, para empresas urbanas e da outras providências.
Projeto em segunda votação, está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação com um voto contrário do vereador Dr. José Fernandes, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra para o primeiro secretário.
Projeto de lei complementar número 38 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação, permuta e afetação dos imóveis que menciona e da outras providências.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação com três votos contrários. Vereador Dr. José Fernandes, vereadora Seriane e vereador Pessoa Marques. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Encerra essa sessão e convoca outra para o horário regimental na segunda-feira.
Muito bem,
bom dia, obrigado a todos.
11h34, concluída então as duas sessões extraordinárias desta sexta-feira, 15 de março, Marcos Vieira, e agora a gente tem, né, uma nova sessão ordinária convocada pelo presidente Domingos do Cedro para a próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã.
Transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e aqui também pela TV Câmara. Uri,
um abraço.
Um abraço, até lá.
E a você, ligado aqui com a gente pela TV Câmara, obrigado pela audiência, acompanhando aqui a sessão extraordinária. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima.